Paraná em Rede está de volta.
Na coluna Preserve Meio Ambiente de hoje, o professor Eduardo Salamuni discute um problema no novo Instituto Água e Terra do Paraná: a falta de profissionais qualificados. Acompanhe.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa semanal pretende ajudar na reflexão em temas relacionados ao meio ambiente. Hoje, vou abordar algumas questões fundamentais sobre recursos humanos na área ambiental no Paraná. No nosso estado, atualmente, o Instituto Água e Terra, o IAT, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, é o responsável pela execução de políticas relativas ao meio ambiente, bem como a fiscalização das atividades que possam trazer impactos ambientais negativos. Os órgãos que foram extintos e compuseram este novo instituto foram o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, o Águas Paraná, Instituto das Águas do Paraná, e o ITCG, Instituto de Terras, Cartografia e Geologia. Anteriormente, esses três institutos compunham uma rede que tinha por finalidade, desde o controle e a fiscalização ambiental até a obtenção de conhecimento básico, que é essencial para o planejamento da ocupação do território, respeitando-se, claro, seus limites ambientais. O objetivo do Instituto Água e Terra é a implantação da política ambiental do Estado, que tem por diretriz básica o desenvolvimento sustentável, que pode ser traduzido como desenvolvimento econômico com equilíbrio ambiental. Porém, isso não se faz sem o envolvimento e o compromisso da sociedade com a sustentabilidade. Assim sendo, uma das ações fundamentais do IAT deve ser a promoção de políticas educacionais em relação ao meio ambiente. Além disso, outra ação necessária para a implantação de uma política ambiental que seja eficiente é a permanente ampliação e atualização do banco de dados sobre o meio ambiente no Estado. Esse banco de dados trata-se do Sistema de Informações Ambientais do Paraná, que necessita de uma urgente consolidação. Um problema crônico e grave é que há muito tempo é necessário que se faça a recomposição do quadro de técnicos cujo trabalho é voltado ao meio ambiente. Ocorre que há décadas o Estado do Paraná não realiza concursos públicos para provimento de quadro de funcionários nesta área. Isso pode parecer uma contradição, mas a ausência de especialistas em controle ambiental provoca uma grande perda econômica para o Estado. A explicação é simples. A lei obriga que qualquer novo empreendimento, seja de grande ou médio porte, tenha que ser licenciado em suas várias etapas. A interrupção de processos de licenciamento ambiental cria uma barreira intransponível para que o investidor interessado realmente faça seu investimento. Os números atuais mais otimistas mencionam um trâmite de processos que pode chegar a mais de 1.000 dias. É muito tempo. Como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado obrigam os cidadãos e qualquer empresa, escola, hospitais, o que seja, a cumprir a lei ambiental, a correia transmissora do avanço econômico necessita que essa área ambiental esteja fortalecida. O problema da falta de profissionais habilitados a exercerem o cargo de analista ambiental é grave, e a junção dos três órgãos em um só instituto não resolveu essa fundamental lacuna. E a solução dessa questão não é muito complexa. Basta o governador autorizar os concursos públicos para a recomposição do quadro de recursos humanos voltados à questão ambiental. Sabemos que é preciso controlar gastos com o funcionalismo público, mas a falência institucional na área ambiental é eminente. Uma solução de governança seria a melhoria da gangorra com os gastos públicos no funcionalismo, ampliando o gasto em áreas sensíveis do executivo e diminuindo em outras áreas, principalmente nos dois outros poderes. De qualquer forma, há que se tratar desse assunto com urgência, pois a perda da biodiversidade, aliada às perdas econômicas, devido à morosidade de aprovação de licenciamentos, está bloqueando o desenvolvimento sustentável no Paraná. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da UFPR. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
Apesar da pandemia do novo coronavírus, a região sul do Brasil fechou o mês de junho com saldo de 1.699 novas vagas de emprego. O Paraná criou 2.829 vagas de trabalho.
Sul em Destaque.
Apesar da pandemia do coronavírus que vem prejudicando a economia, a região sul do Brasil fechou o mês de junho com saldo positivo de vagas. No total, o saldo de empregos da região ficou em 1.699 vagas, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério da Economia. O número positivo da região contrasta com o panorama nacional, de saldo negativo de 10.984 demissões a mais do que contratações no mês. Apesar dos números positivos, o diretor técnico do SEBRAE de Santa Catarina, Luque Pinheiro, explica que é preciso fazer uma análise mais profunda sobre o que está realmente acontecendo na economia da região neste momento.
O saldo positivo é muito puxado pelas grandes empresas em si e que micro e pequenas continuam com saldo negativo e demitindo. E considerando que nós temos um grande número de pequenas empresas, isso tem um impacto significativo na economia como um todo. Outra coisa a perceber é que há diferença de setores. Setores como agro, construção civil e até mesmo tecnologia começam a contratar neste momento. E setores como turismo e eventos estão em franca demissão e redução dos seus quadros, porque não vem uma perspectiva de retomada mais próxima em si.
Santa Catarina teve o melhor resultado na geração de empregos em junho entre os estados da região sul. O estado catarinense teve um saldo positivo de 3.721 novos empregos formais no mês. Foram 59.980 contratações e 56.259 demissões registradas em Santa Catarina. O coordenador estadual do Cine de Santa Catarina, Ramon Fernandes, explica que todos os setores da economia catarinense contrataram mais do que demitiram no mês.
Este foi o melhor resultado entre os 7 estados do Sul e Sudeste, segundo o CAGED. O setor que mais empregou aqui em Santa Catarina foi o da indústria, com 1.760 novos postos formais, seguidos pelos setores de serviço, comércio, construção e agropecuária.
O Paraná também apresentou um número positivo no saldo de empregos em junho. O estado paranaense criou 2.829 novas vagas. Foram 72.771 contratações e 69.942 demissões. Porém, o Rio Grande do Sul ficou entre os 3 piores resultados do Brasil e acabou puxando negativamente o resultado da região sul, com saldo negativo de 4.851 postos de trabalho a menos em junho. No mês, foram 53.340 contratações, contra 58.191 demissões. A economista-chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul, Patrícia Palermo, explica que o resultado de junho, apesar de negativo, já foi melhor do que nos meses anteriores.
No mês de abril, a gente atingiu o ápice em termos de destruição, onde praticamente 78 mil postos de trabalho formal foram perdidos. Em maio, se destruíram outras praticamente 34 mil postos e em junho houve uma desaceleração significativa desse nesse processo de destruição de vagas. Chama atenção esse resultado negativo num cenário em que outros estados, como por exemplo Santa Catarina e Paraná, já começam a criar empregos, pelo fato de que aqui no Rio Grande do Sul, o mês de junho foi marcado pelo fechamento das atividades, especialmente, né, do comércio, em várias regiões do estado. O que a gente tem percebido é que algumas cidades têm sido mais rígidas no que diz respeito à abertura das suas atividades econômicas do que prevê o decreto estadual. Um exemplo claro disso é Porto Alegre. E, obviamente, isso acaba implicando em perda de capacidade da cidade de manter os seus empregos.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Como você encara os aspectos da sua vida que não são determinados por você? E como fazer para conduzir sua vida onde você quer ir? Hoje, Lênia Luz nos indica onde procurar a solução dos nossos problemas.
Vamos empreender.
Existem dois fatores relativamente independentes que dão forma à vida humana. Um é o destino e o outro, o nosso caráter. O destino são acontecimentos e circunstâncias sobre as quais não temos controle. São aquelas coisas que acontecem conosco, mas que não foram causadas por nós. Nosso caráter é a soma de nossas características mentais, convicções, crenças e tensões e tudo que compõe a nossa mentalidade e que, por último, determina as nossas ações. Nosso caráter pode ser mudado. Podemos agir sobre ele e mudá-lo. O destino, apesar de ser imposto e imutável, sempre oferece uma gama de opções sobre as quais temos livre arbítrio. O tipo de reação que temos diante do destino é o principal fator responsável pelos resultados que obtemos na vida. Essa ação quase sempre é um reflexo da nossa mentalidade dominante. Você pode mudar seus resultados alterando a maneira como você age sobre o destino, mudando o seu conjunto de mentalidades dominantes. Quando cremos que para realizar nossos sonhos e desejos precisamos ser ajudados pela sorte ou nascer numa família bem estruturada que nos dê suporte, ter inteligência superior, um talento privilegiado e ser contemplado com as oportunidades certas, desenvolvemos uma mentalidade de impotência e escassez. A falta de fé na nossa capacidade e dons naturais bloqueia a autoestima, nos faz sentir inferiores, cria inveja, frustração e ressentimento. Isso desenvolve em nós uma mentalidade de desculpas, criticismo, vitimização, estresse e autossabotagem. A minha solução para você, se você se encontra exatamente assim, culpando tudo e a todos, é que você assuma a responsabilidade pelos seus pensamentos e ações. Busque a solução dos seus problemas em si mesmo. Utilize o seu poder de escolha. Quando você se deparar com um problema, pergunte-se: o que posso fazer a respeito? Onde está o descuido que fez com que eu criasse essa condição? Como posso corrigir isso? Vamos lá? Faça acontecer! Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender!
Com esta reflexão, o Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.